Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Alô, galerinha descomplicada, tudo bem com vocês? Eu sou Magda Almada, a amadinha da Bíblia. Estava com saudade de todos e voltei com tudo.
Fala, descomplicados. Sou Gesiel Ferreira, como vocês já sabem, o Noel Descomplicado. E estaremos juntos para desbravar com vocês o nosso cast de número, gente, 28.
É isso aí, meu amigo. Eu acredito que todos os ouvintes vão ficar muito interessados, instigados. Noel, o cast de hoje promete trazer insights valiosos para o desenvolvimento profissional e pessoal, né, dos nossos ouvintes que faz parte ou que desejam ingressar no mercado de trabalho. Conta pra gente qual o tema de hoje.
É isso mesmo, Magda. Vamos falar sobre empreendedorismo no mercado de trabalho. Tema muito palpitante, relevante e que interessa a todas as áreas de conhecimento. É um tema que é relevante não só para os profissionais da área da ciência, mas também para a área empresarial, enfim, para todos vocês descomplicados que nos escutam. Então, preparem os fones de ouvido e cola que é sucesso descomplicado.
Estão preparados, ouvintes, para mergulhar conosco nesse universo fascinante? E para nos guiar nesta jornada, temos a honra de receber uma especialista no assunto, a Todeska Bach. Conta para a gente quem é ela, Gisele.
Todeska Bach é especialista em gestão de documentos e informações pelo IBIC. Ela é graduada em biblioteconomia pela UFES, diretora executiva da EDOC, capacitação e treinamento. Ainda, ela é curadora e realizadora de programas de capacitação em company e eventos abertos nas áreas de gestão de informações e do conhecimento desde 1985. Tem mais de 4 décadas de experiência na área de gestão de documentos e informações. Ainda, ela é consultora sênior de negócios em gestão de documentos, informações e do conhecimento e esteve à frente de projetos corporativos de grandes corporações. Ela é a nossa CEO da gestão.
Oi, gente. Agradeço muitíssimo pelo convite, me sinto honrada. Agradeço toda a equipe que está por trás, né, desse podcast. E vai ser, para mim, é um prazer, né, falar sobre esse tema, né, empreendedorismo e mercado de trabalho. Então, eu estou nesse bicho-papão que se chama mercado há quase 50 anos. O ano que vem eu arredondo 50. Esse ano, 49 anos. Então, assim, vou tentar contribuir o melhor possível e passar essa minha energia também para vocês.
Todeska, eu e os ouvintes, com certeza, estamos, né, curiosos para poder começar essa troca, né, esse compartilhar de experiência. Então, como que você empreendeu em uma época que não era comum deixar uma carteira assinada, né, um trabalho promissor, e acompanhou essa realidade empreendedora cada vez mais forte no mercado de trabalho? Conta para gente quais os motivos e incentivos para começar um negócio próprio e se arriscar, e como foi sua experiência neste campo do empreendedorismo?
A gente foi uma vivência assim, muito diferenciada, né? Porque eu comecei a empreender na década de 80, quando nem o Sebrae, enquanto essa sigla poderosa que ela é hoje, nem os termos que nós trabalhamos hoje no mercado, como empreendedorismo, inovação, capacitação e tantos outros termos que existem, conceitos que eles foram sendo agregados para a vida do empreendedor, naquela época não existia. Então, assim, o motivo, a motivação, vou colocar assim, às vezes eu vou fazer uma referência mais aguçada, alguns termos como motivo e motivação, né? Que me levaram a, numa década, como a década de 80, em que as pessoas, assim, eu fui taxada de louca por todos os meus amigos, quando eu abandonei uma carreira sólida, uma carreira bem sucedida, e disse assim, vou abrir uma empresa, ninguém fazia isso. Então, assim, o motivo, o meu perfil inquieto, que eu acho que quando eu falo é meu, mas tem que ser do empreendedor, tem que ser do inovador. Eu não gosto, nunca gostei de rotina, eu brinco que eu nasci com esse defeito de fabricação, em que eu gosto sempre de produzir resultado. Eu gosto de que esse resultado, essa produção gere alguma mudança, traga alguma coisa nova. Então, a palavra motivo é muito forte, né, nessa pergunta, e o que da musculatura, o que me deu e que eu entendo até hoje, passando por todos esses 49 anos de mercado, que dá musculatura para o empreendedor continuar. Insatisfação com motivação. Ó, isso parece loucura. Insatisfação e motivação, como assim? Mas isso é o que me deu musculatura e foi aí que eu aprendi a me manter e consegui me manter esses 49 anos de mercado. Gente, se você estiver feliz e satisfeito com absolutamente tudo, você não criar algo novo. Essa é a minha visão de empreendedorismo e de mercado. E você tem que ter essa motivação para os desafios, gente. São desafios, são todos os dias. No dia que você não tem desafio, cara, bom, o seu dia não foi improdutivo. Então, assim, eu tenho essa paixão pessoal por novidades, por conhecer pessoas novas, por estar com aquela pessoa, extrair daquelas pessoas as coisas. Por exemplo, quando eu visitava um cliente, eu queria extrair dele aquele conhecimento que eu não tinha. O outro sempre tem uma energia e tem um conhecimento que vai agregar para você, com certeza. Tem pessoas que têm preguiça disso, então não vai ser empreendedor. Para ser empreendedor, você tem de estar aberta a isso, aberta a essa questão da motivação. E a outra palavra que veio aí na pergunta se chama incentivos, né? Que incentivos você teve para começar a sua carreira empreendedora? Assim, incentivo nenhum. Foi sempre desse meu perfil de querer coisas novas, dessa satisfação e de querer todos os dias descobrir um novo mundo, um novo cenário, um novo conceito, uma nova pessoa e um novo projeto.
Segura que essa foi só a primeira pergunta e já foi bombástica a resposta da nossa entrevistada, viu, Magda? Inclusive, eu vou aproveitar o ensejo e agradecer, Todesca, que inclusive na época da minha graduação nós nos motivamos a fazer uma cooperativa na cidade de João Pessoa, nos idos ali nos finais da década de 90, inspirados já no que víamos e ouvíamos falar sobre Todesca. Essa inquietação, essa busca por mudar uma realidade, nós na graduação nós já começávamos a sentir. E olha que nesse tempo nós não tínhamos os acessos às ferramentas que os nossos descomplicados que estamos ouvindo têm hoje, que é um facilitador a mais para você empreender e buscar novas formas de atuar na sua profissão. Descomplicados, essa foi só a primeira pergunta. Senta aí, aumenta o som que vem mais, não é isso?
É isso, Gesiel. Obrigada, meu amigo. Eu aproveito também para agradecer, né? Eu sou suspeita de falar porque eu sou uma fã, tô desde o trabalho dela, sempre acompanhei presencialmente, virtualmente. Ela mesma já é motivação, né? Ela é a própria motivação que vai só relatando as experiências dela e nos dando essa injeção de ânimo. Então, sabemos que conhecimento e gestão contribuem para o sucesso do mercado de trabalho. Pensando nisso, queremos saber quais os desafios encontrados para empreender na profissão. O fato de ser empreendedor desperta a necessidade de adquirir conhecimentos em outras áreas? Quais?
Olha, eu acho que o maior desafio é você conseguir permanecer no mercado. Esse bicho-papão mercado é muito instável. Por quantos planos econômicos e situações que nós passamos durante esses 49 anos. Então, assim, esse é um desafio. Manter ou você enquanto profissional, ou você enquanto seu próprio produto, ou a sua empresa no mercado. Então, é muito desafiador enfrentar isso tudo. Não é uma tarefa fácil. Não é um conto de fadas. Não é céu de brigadeiro. E você tem de estar atento o tempo todo a todas essas mudanças que acontecem o tempo todo. Então, eu vim do analógico, gente. Nós não tínhamos nenhum Excel, né? A gente não tinha nada. Eu vim dessa época. E ali eu já criava projetos e percorri todos esses mais de 40 anos de mercado acompanhando toda essa parte dos conceitos que foram sendo implantados, criados e que você tinha de se adaptar a isso. Então, o meu primeiro desafio, por exemplo, na minha vida profissional, eu ainda era estudante. Quando eu fui para o Instituto de Pesquisa, que eu considero esse meu primeiro portfólio, e foi muito emblemático, porque o diretor, que era um cara cabeça, que já tinha sido diretor de órgão internacional, ele abriu uma sala sala vazia. Olha que interessante. E ele disse assim, ele e a equipe dele, gente, eram economistas, demógrafos, historiadores, jornalistas, aquela menina que era ainda uma estudante. E ele me deu uma sala vazia e disse assim, eu preciso que você crie a melhor biblioteca possível para os meus urbanistas, para os meus historiadores, que era uma grande instituição de planejamento estadual, governamental, de urbanismo, de tudo. E eu peguei esta sala vazia, gente. O instituto tinha 2 andares na época. E eu ocupei todo um primeiro andar de um prédio com o meu projeto e transformei aquilo que ele pediu num grande centro de informação. E mais, eu disse assim, como o Espírito Santo na época não tinha bibliotecas, né? Não tinha grandes bibliotecas, não tinha grandes acervos, eu falei, isso aqui tem que ser aberto ao público. Abrimos ao público, aos pesquisadores, e ali a gente fez mais acervo ainda. O meu segundo portfólio profissional, gente, que eu denomino como se jogar no desconhecido, que foi quando eu, por toda uma questão de insatisfação e de querer algo novo, abri a minha primeira empresa, onde eu tive escritório no Rio e São Paulo, onde eu descobri, né, que eu era uma pessoa de negociar projetos, de criar e negociar projetos, e tive contratos com as grandes corporações brasileiras, como Fiat, Uzi Minas, Unimed, Coca-Cola, Rodia, prosseguiu, enfim, gente, uma infinidade, grandes bancos, né? Eu era uma referência nacional e cheguei a ter mais de 600 funcionários, consultores à minha volta, e foi muito enriquecedor, porque assim, a partir dali, muitas pessoas se transformaram em consultores, muitas pessoas hoje têm as suas empresas, tem uma referência ainda até hoje daquela época minha de mercado. Um terceiro portfólio para o empreendedor, que aí é o meu caso também, é quando você acredita no seu taco, né? Esse terceiro portfólio meu foi quando eu peguei toda essa minha rede. Eu estou falando assim de uma experiência pessoal, mas isso se reflete para qualquer empreendedor, gente, de qualquer área. Então, enquanto profissional, você pega toda essa sua rede, e eu passei a trabalhar por risco e resultado. Gente, olha, essas palavrinhas são assim absolutamente fortes. O que que significa isso? Você tem que ter muita bagagem técnica, você tem que acreditar no seu taco, porque eu passei a vender consultoria de outras pessoas. Não era uma representação, era realmente pegar consultores de tecnologia, de outras áreas, e sair pelo Brasil colocando, vendendo essas pessoas, né? Então, assim, tem de ter não só bagagem emocional, como bagagem técnica. O empreendedor precisa dessas duas coisas. Ele tem de ser bom naquilo que ele faz, sim, ele tem de ter conhecimento naquilo que ele faz, ele não precisa de toda a expertise, porque você vai ter os seus parceiros que vão complementar essa expertise com você, mas ele também tem de ter uma bagagem emocional ali para aguentar os desafios e os problemas que vão ter todos os dias. E, assim, nesse meu último ciclo, que é o ciclo atual, que é essa minha segunda empresa, que é o meu xodó, a EDOC Capacitação, em que eu me transformo numa curadoria de curadora do conhecimento. Ou seja, eu passo a lidar e a criar e a trabalhar com o repasse do conhecimento. Isso é uma coisa também, um negócio muito bom para qualquer empreendedor de qualquer área do conhecimento, seja médico, seja engenheiro. Ele já tem aquela bagagem, mas ele tem uma rede em torno daquela bagagem que ele tem aqueles parceiros, aqueles consultores que ele conhece, e ele passa a estruturar eventos, capacitação, consultorias em torno daquele tema, daquele assunto que ele se propõe a vender no mercado. Então, é isso que eu faço isso. Para você ser um empreendedor nesse quesito, né, de trabalhar com o conhecimento seu e dos outros, você tem que ter uma clara percepção do seu perfil. Quem você é em que cenário você está inserido, o que, que você pode vender para esse mercado, juntar quais pessoas que você junta para fazer um determinado projeto. Então, assim, e tem também saber negociar, né, gente? Eu, durante esses meus 49 anos, eu escutei muito dos profissionais dizendo várias pessoas, não sei vender, Gente, vender todo mundo aprende. Sebrae, Senac, todo mundo tem, assim, a internet hoje, né? Tem milhares de cursos, você aprende. Você pode não gostar, é diferente, mas tem como, sim, aprender a vender, a negociar, etc. No meu caso, é nato. Quando o empreendedor já tem isso dentro do perfil dele, que é esse gostar do tete a tete, de olhar o olho no olho, do embate, porque negociação é um embate, mas eu sempre encarei, e eu acho que o sucesso de eu ter trabalhado com grandes projetos, grandes corporações, é porque eu vi aquilo como uma coisa positiva. O meu grande segredo nas negociações é que eu dizia para o meu interlocutor, eu vim aqui sentar nessa mesa para ser sua amiga, porque fazer projetos nessa área, no que nós vamos fazer, seja um projeto de engenharia, seja numa empresa grande de engenharia, ou se fosse num hospital, quem fosse, nós temos de trabalhar em conjunto. Eu estou vindo de fora com a minha bagagem, eu preciso da sua bagagem. Então, assim, esse meu perfil e o perfil do empreendedor, ele precisa ter essa noção. Ele vai para um embate, mas para um embate bom, para um embate positivo. Bom, fechando esse bloco, eu gostaria de me permitir dizer uma coisa. Eu entendo, e registrar uma coisa importantíssima aqui, eu entendo que o mercado me reconheceu. Me reconheceu porque não é por qualquer coisa que você assina um contrato com empresas desse porte que eu assinei. Então, assim, a minha dica é, gente, todos os dias, eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho dois mantras. Eu levanto e digo assim, o não já tem, vou correr atrás do sim. E a segunda coisa que eu digo para mim é o seguinte, que erro eu vou cometer hoje? Gente, se eu não agir, eu não, você está entendendo? Porque assim, eu vou tentar alguma coisa, algum erro eu vou cometer, vou falar alguma bobagem, de repente vou escrever um e-mail não tão adequado, enfim, mas é o meu mantra. Mas eu prefiro cometer um erro tentando do que o meu dia passar como se fosse uma folha em branco, e eu acho que isso é um recado para todo e qualquer profissional que desejar ou transformar sua carreira numa carreira empreendedora.
Está fantástica a fala da nossa entrevistada de hoje. Uma aula de vida tivemos agora nessa fala. E eu ainda acrescentaria, e a nossa entrevistada muito bem disse, dentro dos seus portfólios, que o empreendedor ele tem que ter coragem e criatividade. Né? Coragem para saber que vai errar e se antecipar. E a criatividade de, mesmo não tendo todas as competências, ele saber lidar e montar uma equipe, se apoiar com pessoas como a nossa entrevistada Todesca muito bem coloca. E, assim, estamos tendo aqui hoje, nesse Descomplicast, uma verdadeira aula para a nossa vida profissional e pessoal. Não é isso, Magda?
É isso, meu amigo Gisiel. É isso a todos os ouvintes que estão, com certeza, aí se abastecendo, né? Mas com motivação, com incentivos, depois desse compartilhar aqui de fazeres. Então, Todesca, quando tratamos de empreendedorismo no mercado de trabalho, estamos diante de um leque de diferentes realidades e oportunidades, desafios, impasses, enfim, você sabe melhor, né, do que nós. Todesca, quais as competências, habilidades e aptidões necessárias para acompanhar um mundo cada vez mais digital? Em especial, para quem ainda transita do analógico para o digital.
Ai, mais uma pergunta difícil, hein, gente? Mas vamos lá. Você tem aí três palavrinhas muito importantes que se juntam, né? Vamos ver. Competências, que é um conjunto de conhecimentos, vou botar bem resumido. Habilidades, que vão pensar em qualidades, saber com as suas qualidades, com as suas qualificações. E as aptidões são requisitos que vão se juntando a competência e habilidade, esses três juntos vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Porque antes de qualquer coisa, o empreendedor tem que ter um objetivo. Ele tem de desenhar uma estrada, ele tem de ter um caminho a seguir. Não só essas, mas tantas outras palavras, tantos outros conceitos é que vão ajudá-lo a seguir isso. Outra coisa é o que eu enxergar o cenário, acompanhar o cenário, aonde você vive, tudo que está à sua volta, né? Você está num lugar mais industrial, mais de serviços, mais de turismo, mais acadêmico, enfim, toda essa dinâmica que está no mercado em que você está inserido e que você tem de aplicar no seu dia a dia e tudo junto ao mesmo tempo. Tem uma pergunta que é importante, que parece clichê, porque o pessoal me pergunta que conhecimentos o empreendedor deve adquirir. A minha resposta parece clichê, porque eu digo assim, conhecimento nunca é demais, tudo que ele puder. Tudo que ele puder, você está entendendo? Tudo ele, em algum momento, vai auxiliar na vida dele, no negócio que ele vai empreender, que ele vai tocar daqui para frente. Então, assim, no bem popular, é correr atrás mesmo, né? Então, você tem de procurar, você tem de buscar, você tem de investigar, você tem de ser curioso e estar o tempo todo correndo atrás de conhecimento que agregue ali nesse perfil seu de precisar correr atrás todo dia, atrás do seu sim.
Olha só, pessoal, que mais uma dica fantástica a nossa entrevistada dá. Todavia, Todesca, eu quero aproveitar essa pergunta e puxar um pouquinho do que você falou lá atrás, que você veio do analógico e hoje transita muito bem no digital. Mas para muitos dos nossos ouvintes que vão estar se deliciando com a sua fala hoje, ouvindo o nosso cast, eles já são natos digitais, eles já estão nesse ambiente. E aí ficou uma curiosidade minha, que eu acho que é de muitos dos nossos ouvintes que estão aí inquietos, né, coçando as orelhas com seus fones de ouvido. Hoje, haveria uma possibilidade a mais de empreender? Seria mais assertivo? Você talvez errasse menos ou não? Isso é muito uma característica mesmo da pessoa empreendedora, na sua opinião?
Realmente, assim, tem toda uma galera que vai ouvir isso falando, veio do analógico? Como assim, né? Outro dia eu tive que explicar para uma pessoa, né? Quando eu disse assim, eu vim do analógico. que é isso? Em termos de errar, essa palavra importantíssima, eu confesso que eu não sei, porque assim, o digital, o analógico, os desafios eram inúmeros e o digital também tem vários outros desafios, né? Eu nem sei se eu saberia encarar todos, porque hoje eu não dou conta mais de acompanhar tanta novidade, eu tenho que confessar isso. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo, no analógico, gente, as pessoas ficam curiosas. Como é que você vendeu para essas grandes corporações? Era bater de porta em porta, né? No analógico, era bater de porta em porta. Por incrível que pareça, é uma história fantástica, né? Porque as pessoas não sabiam. Eu ia explicar o que, que eu queria fazer, elas não entendiam. E começou assim, e a coisa, enfim, é muita história aí. E no digital, hoje, é você estar conectado o tempo todo nas redes. Então, eu vejo essa diferença, eu não consigo ser tão digital, é impressionante isso, né? O analógico ainda me pega muito, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita bagagem, as pessoas reclamam muito comigo isso. Você tem muita bagagem, tinha de ter muita mais coisa sua nas redes, você tinha de estar postando coisa toda semana, no mínimo, e eu não consigo ainda. Eu já prometi para todo mundo que como ano que vem eu vou fazer os 50 anos de profissão, talvez eu diminua o meu tempo trabalhando e, de repente, comece a fazer um projeto para estar mais nas redes, né? Mas, assim, errar, eu acho que eu erraria e todos nós vamos errar, tanto no momento analógico, cometi inúmeros erros, mas no digital também acho que erraria, com certeza.
Magda, não me diga que já vamos para a última pergunta, não me diga, por favor.
Poxa, infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? Tem essa máxima e ela cabe aqui, né? Uma troca tão instigante, né? Rica, valiosa, assim, realmente aplica-se a várias áreas, né? Quem da engenharia, da saúde, do direito, da biblioteconomia, da arquivologia, pessoal da TI, né? Porque precisa ter esse perfil. Esse querer, né? Realmente essa vontade diária de estar buscando. E que não faz diferente se você não se identifica como empreendedor, porque nós, como profissionais, precisamos estar buscando sempre, né? Para poder estar acompanhando o mercado e as tendências e as necessidades e o seu cliente, seja que ele for um aluno, um cliente mesmo de uma empresa. né, são clientes de toda maneira, tem que ser atendido. Fica uma última pergunta. O empreendedorismo é a competência de criar um negócio do zero e gerenciá-lo de forma a gerar valor a valor. E isso você conhece como ninguém. Então, quais suas dicas finais para aqueles que se identificam com o perfil de empreendedor? Como se preparar, conquistar clientes e se tornar referência no campo do empreendedorismo?
O primeiro é conhecer o seu perfil, conhecer quem você é, as suas habilidades, as suas competências, até mesmo as suas limitações. Porque às vezes a pessoa vê alguém dando muito certo, tendo excelentes resultados, ou sendo famoso, vamos usar uma linguagem assim, bem atual, né? Bem das redes, sendo famoso, sendo seguido, sendo perseguido, inclusive, e ela quer aquilo ali, mas não está dentro do perfil dela. Então, a primeira coisa para qualquer profissional é conhecer a si mesmo, a si próprio. E tanto nas questões do seu perfil, da sua capacitação profissional, quanto no seu perfil emocional. Porque, assim, você tem que ter jogo de cintura, você tem de gostar de lidar com os nãos, com as perdas, com os erros. Então, a dica que eu posso dar hoje, assim, de pronto, seria essa. Sobre esse tema tão profundo, né? Eu vi, né, o empreendedorismo começar, e daqui para frente, eu digo que seremos todos empreendedores. Se você estiver dentro de uma organização, dentro de uma instituição, você também tem de ser um empreendedor dentro daquilo que você faz.
Realmente foi muito, muito proveitoso. Esse cast está incrível. E ainda dentro dessa fala da nossa entrevistada, a questão de você ter também uma adaptação ao meio que você está, ou seja, sai do analógico, vem para o digital, é muito importante também para você que vai empreender. Porque eu não falo mais que quer empreender, mas que você irá empreender em algum momento dentro da sua carreira. Ainda mais porque é uma exigência de hoje. Você tem que ter todas essas características que a nossa entrevistada trouxe e que foi incrível, muito proveitoso. Inclusive vocês, ouvintes, vão ter que voltar lá no início e ouvir de novo, porque vale a pena o replay desse cast de hoje. Não é isso, minha amiga Magda?
É sobre isso, Gesiel. Eu sinto, né, que o empreendedor é aquele que se reinventa todo dia. E se nós observarmos, todos nós temos um pouco. Outros mais latentes, mais fortes, outros ainda tá nascendo, mas todos nós nos reinventamos, né? Há quanto tempo que fazemos podcast, né? As coisas precisaram se reinventar, essa necessidade vai acontecendo. Então, tem que empreender, senão você não acompanha, né, o avanço. Todesca, por favor, você pode estar aqui deixando dicas para os nossos ouvintes, para todos nós, né? Que a sua fala sempre é muito potente, é um espaço de você deixar dicas, uma mensagem final, de uma motivação até, de um incentivo mesmo, né? Tipo assim, para a pessoa falar assim, poxa, eu estava pensando em ser empreendedora, mas como que eu vou ser? Então, ouvindo agora para, de repente, dar esse estalo assim nos nossos ouvintes, em todos nós.
Eu escrevi algumas palavrinhas aqui, nas minhas palavras finais. Sonhem, criem, planejem, que não adianta só sonhar. Você tem que sonhar, criar e planejar. Se preparar para o mercado e acreditar no produto que é você. Você é um produto. Todos nós somos um produto. Nós temos tudo isso que nós falamos, nós temos. Às vezes a pessoa precisa se descobrir. Então, assim, nas minhas palestras eu sempre uso uma frase que eu peço aí para os mais novos, que certamente talvez não conheçam, alguns vão conhecer, outros não, aí pesquisem no nosso Google, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, esse também é um outro mantra meu, né? Se você não correr atrás, caramba, alguém corre. Eu queria dar uma dica também, assim, uma dica, uma sugestão, que é o seguinte: um livro, eu diria só um livro, que é o livro da minha vida, A Terceira Onda, do Alvin Toffler. Alvin Toffler, gente, foi um futurista mesmo, um analista mundial. Ele faleceu recentemente, ele tem Terceira Onda, Quarta Onda e muitos outros livros, mas o que me impacta é o Terceira Onda, porque na década de 60, quando ele escreveu esse livro, ele previa, ele escreveu tudo o que ia acontecer no mundo do trabalho para nós. Está lá tudo escrito o que a gente está vivendo hoje, em 2023, em 2024, e o que nós vamos viver daqui para frente. Então, num livro muito impactante. Eu, sempre que eu vou fazer palestra nas universidades, para os alunos, eu peço, eu imploro para o pessoal, por favor, leiam esses livros, adote esse livro, entenda esse livro. Porque você pensar que alguém escreveu o que estaria acontecendo hoje no mundo do trabalho, como nós íamos funcionar neste mundo de negócios, de redes sociais, na década de 60, é muito impactante. Então, a minha dica de livro é essa.
Opa, que maravilha, Tadesca, obrigada. É, se você puder só completar, de falar sobre os EDOCs que terá em agosto. Não vou dar spoiler, você fala. Pronto.
Olha só, eu estou trabalhando aqui, suando muito nesse calor da minha ilha, Vitória, Espírito Santo, eu sou capixaba da Gema, estruturando os EDOCs de 2024. O que já está na agenda? Dois EDOCs no Sul, Floripa e Porto Alegre, em junho. O EDOC do Nordeste em João Pessoa, dia 1 e 2 de agosto, no auditório do SEBRAE. Eu vou tentar também, aproveitando que está em João Pessoa, fazer alguma coisa em Recife. Eu ando com o EDOC por 10 capitais, mas João Pessoa vai ser a primeira edição. E eu espero assim, que a gente faça, seja muito festivo.
Tadesca, deixa aqui para os nossos ouvintes a informação, como que se escreve, o site qual é, como que, né, pode se informar melhor sobre o evento.
O mais fácil seria o Instagram, né, que é EDOC Oficial. É de Eva, D de dado, O de ovo, C de casa, EDOC Oficial. É, ali já tem um, e a partir dali você teria o link para o site. Colocou só esse post inicial. Assim, em final de agosto tem o EDOC absolutamente sensacional, que é o EDOC Engenharia, que é uma história assim, mas é uma história fantástica, em que eu, com isso tudo que eu contei para vocês, é o que eu chamo de pôr a pé, o profissional colocar o pé assim, na porta dos outros, né? Eu fui aos CREAs, como continuo indo, ao Sindus Consta, imagino, são instituições gigantes, e eu digo assim, eu tenho um negócio aqui maravilhoso que eu quero apresentar para vocês. Enfim, e esse ano já vai ser a 11ª edição, e esse ano, em 2024, vai ser no Rio, e eu estou tentando grandes parcerias no Rio também desse nível, CREA, Sindus Consta, etc., para a gente fazer um grande evento, viu, Magda, aí no Rio. Mas, assim, aí a partir de agora, em que as coisas forem saindo, aí a gente vai colocando lá no Insta da EDOC Oficial, e de lá vai ter o link para o site, porque o site também está em construção, esse, o site desse ano. E eu vou me permitir fazer uma pergunta a mim mesma. Você faria tudo de novo? Qual que é a minha resposta? Pelo meu perfil, não! Eu faria tudo diferente! Eu ia querer tudo novo, tudo diferente, novos desafios, né? Eu já quero fazer alguma coisa nova, enfim, é isso, gente. E desejo sucesso a todos, gente. Pesquisa, a palavra sucesso é uma palavra maravilhosa. Vou falar para vocês que é uma palavra mágica e iluminada. A palavra sucesso vem do latim, que é fazer acontecer. Olha que interessante. Ninguém sabe, né? Pouca gente sabe. É isso. Quando você deseja sucesso para o outro, por favor, faça acontecer na sua vida.
Agradecemos muito, Tadesca, por compartilhar conosco seus fazeres, seus saberes, né? Essa experiência tão rica sobre um tema tão relevante, empolgante e necessário. Seus insights, dicas certamente que nos deixaram mais aguçados, capacitados para traçar os caminhos profissionais com sucesso. E se você, né, nosso ouvinte, nosso descomplicado, aprender mais sobre esta área, siga o perfil da Tadesca no Instagram, né, @edocoficial, só para confirmar, Tadesca já mencionou, e o @tadescabadk e o próprio site, né, que é o www.edoccapacitação.online, né, sem tio e sem cedilha. Aproveitem para escutar outros episódios e sigam nosso perfil no Instagram, descomplicast_d de dado, t de tatu, cc. Convidamos a todos vocês a deixarem suas perguntas, dúvidas, comentários, sugestões lá no Insta do Descomplica, @descomplica_tcc_ufpb. Aproveita e já diga o que achou aqui na caixinha do feedback deste episódio. Até o próximo Descomplicast, galerinha!
Afinal,
complicar pra quê?
Quanta expertise nesse cast, estou boquiaberta, Todesca. Eu vou lhe parafrasear para dizer que quem desejar sair de salas vazias para grandes empreendimentos e descobrir nos erros as oportunidades e ser reconhecido pelo mercado, que se inspire em você. O nosso muito, muito, muito obrigada.
É isso mesmo, adorei as dicas, aprendi demais e não vejo a hora de colocar todo esse conhecimento em prática. Muito obrigada.
Ai, eu queria mais, gente, sério.
Com você, Gisiel.
1, 2, 3. Afinal, complicar pra quê?
De novo.